E quando eu disse isso, ele já foi dizendo, é, então eu vou aí tomar um café. Aí eu disse, venha, porque eu achei que ele falou brincando, né? E aí eu me desesperei, porque ele falou que vinha mesmo. E aí eu nossa, como ele vai vir tomar café aqui? Eu nunca trouxe ele em minha casa, né? Filho do meu filho. E eu comecei a falar com Deus. Deus, como é que pode isso aí? Eu tô há um tempão procurando um homem no arranjo. Esse aí já quer vir tomar café em minha casa, o senhor vai deixar? E eu falei na oração, filho, né? E nesse dia, no dia que ele veio tomar o café, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir pensando que ele ia desmarcar. Eu não. Deus é certo. Com certeza ele vai ligar mais tarde, vai dizer, ah, não vou mais não, tal e tal. Então tá, bem tranquilo. Aí quando chegou de manhã, nada dele dizer que não vinha. Aí deu bom dia, disse assim, daqui a pouco eu tô saindo, umas 7 horas eu saio daqui pra vir tomar, pra ir aí em sua casa.
E aí?
Aí eu fui, isso era 6 e pouca, né? Aí da manhã. Aí eu disse, ah, se você vai vir, então já logo. Porque eu já tô acordada mesmo.
E né? Ele foi?
Ele me desmarcou. Então venha, meu filho, venha, que Deus deve estar te mandando. Eu falei pra ele, né, eu pensando.
Uhum.
E aí ele veio, meu filho, ele veio. E quando ele disse que chegou, eu também desesperado, tordoada.
Ficou com frio na barriga?
Fiquei, eu nem dormi. E aí quando eu fui correndo pra do portão, eu queria ver ele da rua. Porque assim, eu vi no aplicativo, vi, a gente fez chamada de vídeo, conversou e tal. Mas eu queria ver o tamanho dele, que eu não perguntei. E eu pensava, se ele for menor que eu, porque eu tenho 1,72m. Aí eu pensei, ah, se ele for menor que eu não vou querer, não. Dali mesmo eu vou mandar ele voltar, que eu não vou querer um homem pequeno.
E aí?
Aí quando eu corri pro portão pra tentar ver ele andando ainda na rua, ele já tava no portão parado assim, ó.
Menor que o portão ou maior?
Ele tava no portão, dá pra ver o rosto só assim, né? Um pedaço do portão. E aí começou a chover. E eu olhei pro céu e fiquei, Deus, e aí? É ele? Eu abri o portão com ele. Aí ele, tá chovendo, abre o portão.
Deixar o homem pegar chuva.
E eu parada. Aí eu abri o portão, quando eu abri o portão, que eu vi o homem, minha filha.
Conta!
O homem era lindo demais.
Jura? Como? Conta!
Uau. Lindo, ele é alto, tem 1,75m, forte. Pela foto aí do zap, não sei se vocês viram. É lindo, meu amor, é lindo. Tem uma boquinha de coração, ele tem uma boquinha de coração.
Ih, gostei não. Vou poder feito não, nele pra você parar de ficar apaixonada.
Tem um formato só a parte de cima. Mas é lindo, meu amor.
O Jorge tá vindo aqui pra eu ver.
Quando eu abri o portão, aí peguei na mão dele, eu...
Ai, ele é forte! E a boca dele é bonita assim. Mas olha você, querido, olha essa fartura aqui. Ai, que pele maravilhosa a sua, você não tem nem pintinho.
Os braços malhadão, oxi.
Nossa, gente, vocês são um casal lindo.
E faz quanto tempo tudo isso?
Ó, o homem é fortão. O Jorge já tá afim dele.
A gente vai fazer 5 meses. Mais de 5 meses, parece mais de 5 anos. Porque a gente tá numa conexão muito incrível.
Ai, que delícia.
Eu digo a ele
tá
que
feliz.
Ele foi enviado de Deus pra mim. Ele também foi casado, passou também situações difíceis, né, no casamento dele.
Ele e é bonzinho?
Ele é um amor, um homem maravilhoso.
Se dá bem com seu filho?
Mas é isso, eu vou chegar lá. É essa questão, né, que... No decorrer do ano que eu fiquei só, eu vi uma psicóloga, não lembro o nome, que ela dizia que você tinha que fazer uma carta, que você tinha que fazer uma carta não, que você tinha que escrever tudo que você quer realizar, tudo que você deseja detalhado. E aí quando eu vi isso, eu falei, eu vou fazer uma carta para Deus detalhando o que eu quero realizar. E aí eu fiz uma carta para Deus e eu pedi um amor e falava que eu queria que fosse um homem temente a Deus, e amasse a família. E aí coloquei que eu queria que amasse meu filho, como se fosse dele. E eu fui colocando carinhosa, porque tanta coisa, né? E eu achava que esse homem não ia existir. E aí hoje eu já até mostrei essa carta a ele, né? Faz tempo que eu escrevi. E é muito lindo que eu vejo que ele tem tudo ali que tá na casa, sabe? É um presente. Eu até me emociono de falar, porque é um presente mesmo.
Ai, lindeza. Você também deve ter sido a mesma coisa na vida dele. Você viu a cara dele na foto?
A nessa felicidade que ele tá?
De orgulho? O cara tá com o peito estufado, com a morena, com aquela pele maravilhosa. Tem nenhuma pintinha, esse cabelão seu aí. Esse homem também encontrou o céu. Você ligou pra contar, então, da felicidade que é ter coragem de pôr pra fora o lixo da vida e abrir a porta pra entrar o amor bom que a gente espera, não é isso?
Uhum. E meu filho é completamente apaixonado por ele.
É?
Inclusive, meu filho pediu a ele se ele podia ser pai dele, né? Mesmo pequeno, ele tem essa noção. E ele está sendo um pai maravilhoso, que o pai verdadeiro nem liga para ele. Ele realmente ganhou um pai verdadeiro, né? Então, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, porque eu sei que isso aí não foi coincidência, né? O que está acontecendo em nossas vidas. E é essa mensagem assim, que eu quero passar, que as pessoas acreditem no que elas querem, né, viver de bom. Porque pessoas sempre vão existir para dizer que você não vai conseguir, que você não é merecedora. Mas quem sabe é Deus, né?
Uhum.
E eu ainda sonho, ele sabe que meu sonho é casar. Ele fala, né, que a gente vai casar. Tudo no tempo de Deus, eu acredito muito. E aí, eu sou completamente apaixonada. Eu quando eu vi o Missão Impossível, eu disse, não, tenho que falar minha história, porque é muito linda. E ele, tadinho, passou por provação, porque Murilo, meu filho, quando conheceu ele, ficou duro, né? Ficou, quem é esse cara?
Uhum.
E aí, ele chama Murilo delegado. Eu passei na prova da delegacia. O delegado ficou em cima dele. No caso, meu filho, né?
Sim.
E aí, graças a Deus, hoje a gente se ama demais, a gente se declara, a gente toma banho de chuva, a gente se diverte, sabe? E eu vejo isso, eu sinto a leveza de estar com ele.
É, ele ia falar isso.
Segurança.
É muito bom quando a gente gosta da pessoa e é leve, né? E tudo acontece da forma leve, a pessoa respeita a gente. Ó, mais uma que acredita no amor, hein, Liginha? Acreditou e encontrou, hein?
Quem espera sempre alcança, mas mais que tudo você teve a coragem de pôr para fora o errado. Esse para mim que fica a maior lição das pessoas. Eu quero te agradecer demais por ter contado sua história, senão o Rogerinho vai dar um tapa na minha cara aqui. E falar que você é maravilhosa, linda, abundante, com uma pele bizarra, de surreal sua pele, hein? Pelo amor de Deus, que pele bonita. É, não tem nem sarda. E vai namorar hoje, pra relembrar o tanto que é bom. Vai namorar e depois dormir assistindo Toy Story. Você, seu marido e seu filho curtindo uma pipoquinha. Merece tudo de bom. Merece porque é corajosa, porque é doce, porque é amorosa e porque quis dividir com a gente. Tudo de melhor, tá, amiga?
Tá bom, obrigada, viu?
Beijo, sua gostosa!
Mua! Beijo!
Beijo.
Quero te ter na minha boca, quero beijar sua nuca, quero nunca mais ter que te ver embora. Quero perder a hora, se não depois agora, já que nada me espera lá fora. Fora um mundo louco, de gente louca, despejando coisa da boca pra fora. Foda quando pensam que eu sou doido, só porque eu não vejo as coisas com o olhar de quem me olha. Todas as folhas são do vento, todas as sombras são do sol, todas as rugas são do tempo e eu sou seu e só. Todas as dores são do homem, todos os laços são dos nós, todos os gostos são da fome e eu sou seu e só. Quero ouvir as coisas com o som dos seus ouvidos, saborear palavras ditas só por dizer, e ler seus pensamentos como páginas de um livro. Eu quero te levar pra onde ninguém vai. Eu quero te dizer o que ninguém te disse antes. Pra onde vão os pássaros se a chuva cai? De onde vem a sorte que me morde nesse instante? Todas as folhas são do vento, todas as sombras são do sol, todas as rugas são do tempo e eu sou seu e só. Todas as dores são do homem, todos os laços são dos nós, todos os gostos são da fome e eu sou seu e só.
Partiu. Tio Liginha, quinta-feira?
É nóis, hoje eu vou ferver, vamos pro Zapa, tomar drink.
Bora, quinta-feira é dia de sair com a galera jantar, tomar uma, fazer aquela baguncinha pra mostrar pro nosso corpo que é que manda. Então, vai pra cima, vai fazer história e manda pra gente também no 11-2870-9750. Segue a gente também nas redes sociais, arroba Missão Impossível Jovem Pan, arroba Ligia Mendes e arroba andrade.otavio.s. Se tem história boa, você já sabe, é no 11-2870-9750. Quintou, gente, pra você que tá no trânsito, pra você que tá voltando do trabalho, pra você que tá indo pro happy hour com seus amigos ou pra você que tá voltando pra casa ver a sua família, aquele abraço.
Um beijaço.
É isso aí.
Essa missão chegou ao fim.
Mas amanhã tem mais histórias, mais tretas e mais relacionamentos impossíveis. Missão Impossível. Jovem Pan.
Com ela, Ligia Mendes.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software, tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos, criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Jovem Pan Brasil.
A nossa história é contada com muitas memórias e conquistas. Há décadas, seguimos construindo o futuro. Unify, 65 anos. Todos os sonhos se encontram aqui.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou à Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana
e a uma Toro no final.
Frango inteiro, R$5,99 o quilo. Coxão mole, R$37,99 o quilo. Ponta de peito, R$33,99 o quilo. Costela bovina, R$22,99 o quilo. Já saiu a segunda ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9. Jovem Pan, 4 para 6.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras, às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Música, informação, Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Os pingos nos is, Jovem Pan.
Muito bem-vindos, está começando o Pingos nos Is desta quinta-feira. Hoje tem um monte de assunto, a gente vai falar de perseguição à direita, vamos falar da abertura de inquérito no caso Dark Horse. O ministro Mendonça autorizou a Polícia Federal a seguir adiante com um inquérito para ver o financiamento, né? Tinha dinheiro do Vorcaro nessa história, como é que tudo isso vai ficar? Bom, você vai saber agora nos Pingos nos Is. Chama aí a vovó, chama o vovô, o pai, tira o cachorro da sala que está latindo, porque o Pingos nos Is está no ar. Será que a disputa eleitoral deste ano será mesmo entre direita e esquerda? Eu faço essa pergunta porque, de uns dias para cá, parece que não tem um minuto sequer sem uma notícia envolvendo Flávio Bolsonaro. Hoje, por exemplo, surgiu a notícia da abertura de um novo inquérito para apurar o financiamento do filme Dark Horse. A gente vai discutir isso aqui hoje. Ontem, a notícia era o cancelamento das notas fiscais do escritório de advocacia do Flávio. Alguém dirá, mas isso aí é culpa do Flávio. O ponto é que as notícias anunciam investigações, levantam suspeitas, sugerem ilícitos, mas não concluem nada. As conclusões, se vierem, provavelmente só aparecerão depois das eleições. E isso não atinge, meus caros, apenas o Flávio. Quando Zema, por exemplo, passou a crescer nas pesquisas por intensificar suas críticas satíricas aos ministros do STF por meio de bonecos de fantoche, lembram-se disso? Não demorou para que se cogitasse incluí-lo no inquérito das fake news. Até agora ele está respondendo ainda sobre isso. E enquanto tudo isso acontece na direita, Jacques Wagner, ex-líder do governo Lula, prestará depoimento em investigação sobre propina e suposta atuação como intermediário entre Vorcaro e o governo, mas pouco se fala disso na imprensa. As investigações do escândalo do INSS perderam espaço justamente quando passaram a se aproximar de Lulinha e pouco se fala disso também na imprensa. A minha questão, a minha ambição aqui não é defender Flávio, Zema ou a direita, é defender que a disputa política aconteça entre direita e esquerda em condição de equilíbrio, que o eleitor escolha quem considera melhor e não quem consegue sobreviver ao maior número de investigações, manchetes e interferências durante a campanha. E como a gente está falando do caso Dark Horse, vamos agora nos aprofundar nesse tema. A gente tem já o link, Daniel. Então vamos lá. Olha, a cinebiografia de Jair Bolsonaro entrou na mira da Polícia Federal. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar repasses financeiros destinados à produção do filme Dark Horse. Quem está com a gente é André Anelli, trazendo informações. Boa noite, Xará.
Oi, Xará, muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, é isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele que é o relator de todo o processo envolvendo o Banco Master, autorizou nas últimas horas a abertura de um inquérito agora para apurar aquele repasse de 61 milhões de reais que foi feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro diretamente para um fundo que seria o responsável por administrar os recursos do filme Dark Horse, que é uma cinebiografia de Jair Bolsonaro, que até tinha o lançamento previsto para esse ano, para as vésperas das eleições, mas que, pelo menos por enquanto, ainda não recebeu nenhum tipo de confirmação de lançamento. Mas o que o inquérito autorizado por André Mendonça estuda, então, avalia e, consequentemente, vai apurar, não é nenhuma questão relacionada diretamente ao conteúdo do filme, mas sim à forma de financiamento desse filme, porque a gente destaca que foi o site The Intercept Brasil o responsável por, meses atrás, divulgar aquele diálogo de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro diretamente para o empresário, para o financiamento desse filme. Até então, o valor pedido era de 134 milhões de reais, mas o próprio site aponta que foram repassados 61 milhões de reais. Então, essa é a primeira questão que deve ser averiguada pela Polícia Federal. Primeiro, qual foi, de fato, o valor? Seria esses 61 milhões, então, de reais apontados pelo site ou a totalidade dos 134 milhões de reais que foi o pedido? Então, essa é a primeira apuração por meio do inquérito por parte da Polícia Federal. A segunda apuração em relação a esse inquérito, então, o que foi feito com esses recursos? Apenas o financiamento do filme ou esses recursos também foram utilizados para outras finalidades? A exemplo da manutenção, do sustento mesmo de Eduardo Bolsonaro, ele que se intitula como exilado político nos Estados Unidos e que teria então aproveitado e feito uso de parte dessa verba justamente para que permanecesse lá no país governado por Donald Trump. Então, são basicamente essas duas apurações que a Polícia Federal conseguiu com o aval da Procuradoria-Geral da República pedir ao STF, e o STF se manifestou nas últimas horas de forma favorável à abertura desse inquérito. A gente destaca, para finalizar, André, aqui um outro inquérito conduzido por Flávio Dino, também ministro do Supremo Tribunal Federal, apura a possibilidade do uso de emendas parlamentares. Aí é dinheiro público, possivelmente utilizado também nesse filme. Só que trata-se então de um outro inquérito, não esse que foi autorizado à abertura no dia de hoje, esse outro inquérito, a autorização do ministro Flávio Dino, porque é ele quem tem conduzido as apurações em relação a emendas parlamentares, o uso do dinheiro público dessa verba que é de direito dos congressistas. Portanto, então, vão avançando as investigações em torno do filme Dark Horse, agora com a Polícia Federal, depois de um aval da Procuradoria-Geral da República, tendo todo esse posicionamento favorável também do STF para a apuração desse caso que a gente segue acompanhando aqui de Brasília. André.
Obrigado, Anelli. Boa noite para você. Bom, meus caros, a gente segue aqui no debate, e só para fazer uma ponderação, depois eu vou falar, a gente avança nessa questão dessa abertura desse inquérito, mas tem um ponto que é o seguinte: esse dinheiro do Vorcaro que foi para esse filme não foi só para esse filme. O Vorcaro, ele investiu em outros tantos filmes, inclusive de presidentes também que passaram pelo Brasil. Então, ele não é que... Ele
investiu em tudo.
Investiu em tudo. E olha, eu sempre digo, o Vorcaro... não é que ele não é um ilícito ambulante. Quando ele comprava, eu sempre digo isso, e é bom que a gente registre. Se por acaso ele comprou a ação da tua empresa, por acaso, tua empresa não se torna ilícita. Quer dizer, ele não faz 24 horas por dia negócios ilícitos. Se ele parou o carro no estacionamento aqui da esquina, não significa que o estacionamento era ilícito e que o carro dele foi comprado de forma criminosa. A gente precisa separar uma coisa da outra. Ele pode muito bem ter feito investimentos que são legítimos. E, por acaso, esse me parece ser o caso. Ou foi até agora anunciado o caso. Porque o ilícito haveria se ele desse esse dinheiro para o filme para que ele recebesse uma contrapartida indevida, por parte do Flávio Bolsonaro. Nada, até agora, apareceu nesse sentido. Não apareceu. E eu não estou dizendo que há ou não há. Eu estou dizendo não apareceu. Isso é um fato. Não apareceu nada que demonstrasse que a contrapartida buscada pelo Vorcaro era indevida ou ilícita em relação ao investimento que ele fez no filme. Ele pode investir em filme. Não importa se esse dinheiro vai para o Eduardo Bolsonaro, vai para o filme, vai para o... Se ele entregasse um dinheiro para o filme, dinheiro privado, para o filme, e eles usassem para bancar o Eduardo Bolsonaro, no máximo, o Vorcaro teria uma ação civil contra os produtores do filme, dizendo, pô, eu apostei no filme, vocês usaram o dinheiro para outra coisa. Mas isso não é um ilícito relacionado a tudo que a gente vê de bandalheira do Vorcaro. É preciso a gente separar essas coisas, porque Vorcaro virou um carimbo para você acabar com a reputação de qualquer um, né, Musa? Boa noite.
Boa noite, Marcília. Boa noite, Mota. E a todos que nos escutam no Brasil. Bom, vamos lá. Obviamente, você deu todos os pontos jurídicos aqui. Eu tenho uma dúvida, do ponto de vista técnico mesmo. Ele, por exemplo, o Vorcaro, como você muito bem falou, ele investiu em absolutamente tudo. Em franquia de suco, em franquia de açaí, em empresa de alimentação, em absolutamente tudo. Né? Então, realmente, você tem que fazer uma distinção dessa que é clara e importante. Agora, como é que funciona tecnicamente? É uma pergunta mesmo. Se você recebe esse dinheiro e o dinheiro vem de uma origem ilícita, como era o caso do Vorcaro, cabe a quem está recebendo fazer a diligência dele ou não?
Não, você não tem... Veja, é mais ou menos o seguinte. Um advogado, vai. Vamos usar um exemplo clássico. Um advogado que tem como cliente um bandido. Né? Ou um suposto bandido, um advogado criminal, ele vai chegar e falar assim, ó, de onde veio esse dinheiro que você está me pagando? Não cabe a ele, não cabe a ele. O ilícito não está no fato daquele dinheiro ser ilícito, o ilícito está em você negociar com alguém obtendo uma vantagem...
Privilégios.
Um privilégio, você entendeu? Eu não tenho que chegar, por exemplo, eu não posso entrar... numa empresa e falar assim, ó, você está me pagando essa prestação, ou entrar no bar aqui da esquina, ó, eu estou comprando um negócio de você, mas de onde veio o dinheiro para você comprar esse bar? De onde veio o dinheiro para você... Você entendeu? Não cabe a mim.
A questão é que agora, até o momento, não teve nada que demonstrou, ok, eu invisto no seu filme e te dou algum retorno, que é algum favor, algum privilégio.
Isso, exatamente. Isso. Essa contrapartida... ou ilícita, ou indevida, e eu falo indevida porque o Flávio é um senador. Então essa contrapartida poderia ser ilícita no sentido de obter grana, por exemplo, ou de obter um favor, já que ele é um político. Sim. Nada disso foi apresentado até agora. Boa noite, Mota.
É isso. Você foi no âmago da questão, Marcília. Boa noite para vocês, boa noite para nossa audiência. Eu estava tentando me lembrar aqui de alguma coisa que tenha sido identificada ou vazada até esse momento que indicasse alguma coisa de ilícita nisso. Tá? As pessoas podem criticar a escolha. Poxa, mas pedir dinheiro logo para o Vorcaro, tudo bem, é uma crítica justa. Mas não há, no que foi divulgado até agora, nenhum indício de nada ilegal. Então eu fiquei com essa dúvida. O que motivou a autorização para o início de uma investigação? Porque eu sou leigo, então eu já digo isso aqui, essa é a opinião de um leigo. Até onde eu sei, para que você autorize uma investigação, tem que haver algum indício de que há alguma coisa errada, né? Porque senão você sai investigando tudo. E no Brasil tem tanta coisa errada acontecendo que não é investigada nunca. Então você tem que escolher, olha, eu vou fazer investigação onde tem cheiro de coisa errada. Nesse caso, e me corrijam se eu estiver errado, eu não me lembro de nada, nenhum indício nos vazamentos, nenhuma negociação de troca de favores. Eu não me lembro do Vorcaro ter dito, olha, eu vou te dar esse dinheiro, mas você tem que aprovar aquele projeto ou fazer isso ou fazer aquilo. E tem uma outra confusão nessa história também. Perceba, a gente sempre chama atenção aqui para as confusões que podem não ser intencionais, mas acabam dando um nó na cabeça das pessoas. O que que tem a ver essa história da suposta destinação de parte do dinheiro para Eduardo Bolsonaro? Se o dinheiro é um dinheiro particular, que foi doado, onde está o ilícito se uma parte desse dinheiro foi para Eduardo Bolsonaro? Por que que isso tem que ser motivo de investigação? Também não entendi isso, né? Então, é uma confusão danada aqui. Talvez eu tenha perdido algum pedaço dessa história. Mas até onde eu sei, eu não vi nenhuma justificativa para a investigação.
Ô Mota, e esse ponto é vital, é essencial que você traz. Porque, aliás, eu vou trazer aqui mais uma informação, e que não é de hoje, é do dia 13 do 5, né, ou seja, de maio, e também não é de nenhum site bolsonarista. A notícia é do site O Globo, né? O Vorcaro, a manchete é essa, do Lauro Jardim. A manchete diz: Vorcaro também financiou filmes sobre Lula e sobre Temer. Ou seja, ele tinha esse procedimento, ele tinha feito já isso antes. Eu não estou vendo nenhum inquérito ser aberto contra mais ninguém. Será que só o filme do Bolsonaro é que é ilícito? Ou só o Flávio Bolsonaro, quando recebe valores, é que eventualmente deve ser investigado? Né? Então, assim, essa questão precisa ser, obviamente, melhor tratada. E olha, e tem um outro ponto, que é o seguinte, a gente tem que... Bom, depois a gente vai tratar disso. Eu queria te ouvir, Musas, porque depois eu preciso falar dessa questão, mas eu vou adiante.
Bom, vamos lá. Esse mostra, evidencia, mais uma vez, todos os dois pesos, duas medidas que a gente vê no Brasil. Ok, investigue. Se encontrar alguma coisa, que seja punido. Se não encontrar nada, como até o momento não apareceu absolutamente nada com relação a essa busca por ganhos ou retornos com relação a isso. Agora, o que nós vemos são claramente dois pesos e duas medidas ao longo desse processo, como você falou. Não se fala mais do INSS que roubaram bilhões, não se fala mais de contratos de centenas de milhões, não se fala de mais absolutamente nada. Então me parece que não é uma busca para vamos acabar com a corrupção no Brasil e vamos então questionar todo mundo. Não, me parece uma busca de vamos procurar coisas onde não necessariamente tem, para você tentar sangrar ao máximo uma imagem, para que o outro tenha o caminho completamente livre. Veja, não estamos falando só aqui do Flávio Bolsonaro, não. O Marcília falou no começo aqui do programa a respeito do Zema, quando ele soltou aquele vídeo que para mim foram vídeos brilhantes dos intocáveis, falando pontos que são fatos. E ali, mais uma vez, ele sofreu aquela ameaça de entrar nos inquéritos das fake news e está com processo agora, tendo que responder esses processos. Então me parece, mais uma vez, ser claramente algo direcionado. E eu não falo só uma pessoa, não. Eu falo ao campo da direita para que o caminho fique mais livre e mais fácil para que Lula entre nessas eleições novamente.
Ah, e a gente tem uma novidade, tem uma breaking news que a gente vai trazer para vocês, mas antes eu queria só falar um negócio sobre esse caso, né? Que é o seguinte, essa investigação, muita gente fala assim, pô, o Mendonça, por que que o Mendonça tocou isso para frente? O Mendonça, claramente, ele quer mostrar a sua isenção. O Mendonça, ele não reconheceu um ilícito porque ele abriu esse inquérito ou autorizou abertura desse inquérito. O que o Mendonça está fazendo é se protegendo, para ninguém diga, olha só, ele não permitiu a abertura desse inquérito, então ele é filiado ao bolsonarismo. O Mendonça está se blindando e, nesse sentido, eu acho que está fazendo o correto. Agora, a questão é que os indícios que existem para a abertura de inquérito, sinceramente, como a gente mencionou aqui, me parecem ser bastante frágeis. O Flávio Bolsonaro já se manifestou diversas vezes a respeito desse filme e disse: podem investigar, não tem problema nenhum. Aliás, o Flávio Bolsonaro chegou a pedir que a CPI do Master fosse adiante. Se ele tivesse receio dessa investigação, não teria pedido a CPI do Master. Me parece que não há problema para ele, Flávio Bolsonaro, de que isso seja investigado. Agora, claro, como a gente falou no editorial de início, é mais um desgaste na campanha dele. Todos os dias tem uma notícia nova sobre o Flávio, todos os dias tem uma notícia nova sobre a direita e todos os dias tem um silenciamento sobre os absurdos, ilícitos ou imoralidades que acontecem do lado de lá do muro, ou seja, do lado da esquerda. Bom, a gente está aqui no estúdio com o Fabrício, que nos brinda com a sua presença, porque você tem uma breaking news para nos contar, não é isso?
Exatamente, André. Boa noite para você, noite. Bruno, Mota, todos que acompanham aqui o Pingos nos Is. O governo dos Estados Unidos acaba de anunciar as novas tarifas de 12,5% ao Brasil e outras 59 economias como resultado de uma investigação da seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, que apurou a falta de ação desses países, dessas economias, em relação à proibição da entrada de produtos ligados ao trabalho forçado ou análogo à escravidão. Desses países investigados, o Brasil recebeu, está no grupo dos países que receberam a maior tarifa de 12,5%. Outros países, como a Argentina e outras cinco economias, receberam tarifas de 10%, porque o USTR considera que esses países possuem leis que proíbem a entrada de produtos ligados ao trabalho forçado ou ao trabalho análogo à escravidão, mas que ainda precisam fortalecer esse processo. E alguns outros parceiros norte-americanos, como a União Europeia e a Suíça, vão receber tarifas que variam de 10% a 12%. O Brasil, então, entra na lista de países tarifados, mais uma vez, mas há as isenções. E as isenções são as mesmas aplicadas para as tarifas determinadas ao Brasil na semana passada, ou seja, os produtos que foram isentos de tarifas após a investigação da seção 301 na semana passada seguem isentos. E os produtos que foram tarifados em 25% voltam a receber novas tarifas, acumulando indo para 37,5%.
Fabrício, me diz uma coisa, para a gente explicar ali para o nosso público. A gente então está falando de as tarifas de 25%, agora somadas essas de 12,5%, quer dizer, a gente está falando aqui de tem produto que vai estar com... Sou horrível de conto, 12 vai
27.
37,5%, fora o baile, como diziam antigamente, que são os nossos impostos internos, a nossa burocracia toda que é custosa.
Atraso na produção que temos.
Atraso na produção.
37,5% só para entrar no mercado norte-americano. A conta é essa, né? Para outros países, aí tem outras tarifas, além, claro, dos impostos aqui locais para produção. De fato, André, é um anúncio que acaba de ser feito. A declaração, inclusive, do embaixador Jameson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, diz o seguinte, abre aspas, o presidente Trump reconhece que décadas de persuasão moral não erradicaram o trabalho forçado das cadeias de suprimentos globais. Os Estados Unidos mantêm há quase um século a proibição da importação de produtos resultantes de trabalho forçado e a aplicam com rigor. Já passou da hora dos nossos parceiros comerciais fazerem o mesmo. Bom, os Estados Unidos também recebem alguns produtos oriundos de trabalho forçado, né? O fato é esse. Mas o que a gente está observando aqui, na verdade, é uma substituição das tarifas que foram decretadas por Donald Trump no ano passado, quando ele fez aquele tarifaço em abril, que foi derrubado pela Suprema Corte norte-americana esse ano, em fevereiro. E aí, imediatamente, os Estados Unidos começaram a se movimentar para colocar tarifas de outras formas, com outros dispositivos legais que a Suprema Corte não tem como contornar. É esse caso, essa investigação sobre o trabalho forçado, ela começou em março desse ano e ela já terminou agora. Diferente da investigação que puniu o Brasil com tarifas de 25%, André, que começou em junho do ano passado. Ou seja, é uma questão ainda é uma questão que vem depois da investigação que foi aberta especificamente contra o Brasil.
Bom, daqui a pouco a gente vai ficar devendo. Então, soma 25 com 12 tanto, daqui a pouco soma 120%, a gente sai devendo, é isso?
Vai ter que pagar para
exportar. Tem que pagar para exportar. Agora, isso me parece ser claramente também, você está mencionando o ano passado, ou até mesmo uma questão comercial que já era estabelecida, mas isso a gente pode colocar no balaio do desgoverno que está sendo feito nas negociações da política externa do governo Lula?
Dá para colocar, André, mas países parceiros, aliados dos Estados Unidos, também estão nesse tarifaço. A Argentina, por exemplo, né, que tem um governo muito próximo dos Estados Unidos, o Japão também foi tarifado, vários países estão nessa lista, a União Europeia inteira tarifada também, o Reino Unido, que é um país que tem uma relação histórica com os Estados
Unidos.
O
Canadá, que apesar das divergências, está ali do lado.
O Canadá, né? E o México, exatamente, os dois países da América do Norte também tarifados, e o Canadá levou um tarifaço essa semana, né?
Por isso, exato.
É, exatamente, pois é, a situação envolvendo Estados Unidos e Canadá é muito delicada.
Agora, me parece, né, que o governo Trump tem por prática a questão da tarifa. Eu já mencionei aqui o jeitão, né, do governo Trump, me parece ser esse, né, de eu bato e depois converso.
Sim.
Né? Não tem sido, eu converso e se não der certo eu bato. Eu bato e depois converso. E a gente aqui apanha e não conversa. Essa talvez seja uma diferença para esses outros países. Né?
Possivelmente. A estratégia que é...
Ele negociou até com o Kim Jong-un.
Ele mandou uma equipe, se não me engano, para Nova Delhi, né?
Pois é, exatamente. Aliás, Nova Delhi mandou uma equipe para Casa Branca.
Ao contrário?
A Índia mandou uma equipe para Casa Branca. E a Índia é um país enorme, são 2 bilhões de habitantes. É um mercado que você não pode desperdiçar. Nos dois sentidos, nas duas vias. A Índia produz muita tecnologia, muitos manufaturados. É um país extremamente importante no comércio global da atualidade. Mas qual que é a estratégia que a gente tem visto aqui da Casa Branca? É de fato colocar tarifas, não apenas... O discurso oficial é o da reindustrialização norte-americana. Mas aí a gente tem quase que um paradoxo, porque ele está isentando produtos que poderiam afetar a economia norte-americana. A gente viu isso acontecer com o Brasil semana passada, né? Então, por exemplo, não tarifa carne, não tarifa frutas, não tarifa café, que mexe principalmente ali na cesta básica do eleitor americano, que ele não vai gostar de ver o valor desses produtos subirem no mercado. Agora, se ele não está taxando esses produtos, qual que é o objetivo? Porque os outros produtos, a indústria norte-americana já atende. Ela já é capaz de satisfazer a demanda interna, ou então ele encontra em outros países com um preço mais barato até. Então o objetivo é forçar os países a fechar acordos comerciais que sejam vantajosos para os Estados
Unidos. Agora, você acha, com a sua experiência, Fabrício, o Trump é maluco, não é maluco, que ele tem uma estratégia por trás disso, ou maluco somos nós aqui que não sentamos para negociar com eles?
Olha,
a gente sabe que tem uma dificuldade...
O Trump é excêntrico, né?
Tem uma dificuldade aqui no governo brasileiro de negociar com os Estados Unidos, porque a gente sabe que nem lá, nem cá, os governantes falam bem português. Então talvez tenha um problema aqui, né, de comunicação. Mas para além disso, tem uma maluquice, seja nossa na resistência, seja no Trump de arrojo?
O Brasil poderia ser mais flexível em relação aos Estados Unidos, não há a menor dúvida em relação a isso, André. Agora, a gente precisa ver ainda como é que isso vai funcionar, se as tarifas do Trump vão funcionar a longo prazo. O que, que a gente sabe até o momento? Se ele tem esse argumento, o argumento oficial das tarifas é o da reindustrialização norte-americana. Mas ano passado, isso saiu no Wall Street Journal, no comecinho dessa semana, inclusive, a construção de fábricas ligadas à manufatura nos Estados Unidos caiu 22% no último ano. Ou seja, a própria indústria norte-americana não está comprando muito bem essa ideia. Até porque tarifas setoriais, a do aço e do alumínio, por exemplo, que são tarifas de 25% e afetam o mercado brasileiro, mas afetam o aço e o alumínio de todo o mundo, fazem com que os preços para construção civil nos Estados Unidos estejam um pouco mais impeditivos hoje. Então, para você construir uma fábrica, você vai gastar mais dinheiro. Então, a gente tem essa dificuldade. Acho que a ideia do Trump de colocar as tarifas, ele tem um argumento, mas também ele precisa convencer a indústria norte-americana de que isso vai funcionar. E, por enquanto, está um pouco nebuloso.
Eu quero ouvir o Musa, mas deixa eu jogar uma outra pergunta. Depois o Mota também, que enfim, está aqui no nosso telão. A minha questão é a seguinte, dá para negociar isso junto? Você acha que o adequado seria o governo, se tivesse disposto a negociar, porque parece que quer jogar para depois das eleições, para fazer a sua campanha no caos. Sim. Mas, seja como for, o ideal seria negociar isso junto? Ou a gente está falando aqui de alhos e bugalhos?
negociar junto. A gente tem algumas questões, por exemplo, o Brasil e o Uruguai estão irritados com a Argentina, que fechou um acordo comercial com os Estados Unidos, André, sem consultar o Mercosul. E o Mercosul precisa ter tarifas iguais para todos os países quando eles fecham acordos comerciais com outros países. Então, há uma possibilidade do Brasil negociar junto com outros países em relação aos Estados Unidos, principalmente junto do Mercosul. O Uruguai não foi atacado por essas tarifas norte-americanas. Ele não está nessa lista de países que receberam essa taxação. A Argentina está, e ela tem um governo pró-Casa Branca. É uma aproximação muito grande hoje entre Javier Milei e Donald Trump. Mais ideológica até do que na prática mesmo, né? A Argentina não é prioridade para os Estados Unidos. Não há segredo nenhum em relação a isso, embora eles tenham um discurso muito alinhado. Agora, eu esqueci o resto da sua pergunta.
Não, se essa negociação conjunta, se for de conjunto dos países, acho que talvez a China e a Coreia do Norte seja o mais adequado para a gente se juntar. Mas negociar as tarifas, a de 25 com essa de 12,5, dá para botar tudo num balaio só e sentar com o Trump? Você acha que é isso que ele vai...
Ah, perfeito. Olha, é uma possibilidade, são questões... O próprio embaixador Jameson Greer já tinha declarado o seguinte, que a partir do momento que o Brasil atender às exigências dos Estados Unidos, eles estão preparados para retirar as tarifas. E aí vai ter que encontrar um meio de campo. Porque, por exemplo, eles falam do PIX, e o governo brasileiro está batendo o pé falando, não, PIX a gente não negocia de jeito algum. Algum meio de campo tem que ter. Tem que entender também o que, é que os Estados Unidos querem em relação ao PIX. Eles querem que o Brasil acabe com o PIX? Isso não está esclarecido, isso não foi dito oficialmente pelo governo norte-americano. Eles falam do PIX como um problema para os Estados Unidos. Só para dar um exemplo aqui do que foi dito semana passada. Agora é uma outra questão envolvendo a entrada de produtos ligados ao trabalho análogo à escravidão. Ou seja, na visão do departamento do representante comercial dos Estados Unidos, se o Brasil colocar à frente uma lei ou proibir de alguma forma a entrada desses produtos, tudo vai ser resolvido e essa taxa é retirada. Então, dá para negociar tudo em conjunto, tentar fazer um pacotão para isenção de tarifas, mas também dá para resolver um problema de cada vez. Aí vai em relação ao governo brasileiro hoje decidir. A gente tem visto, né, tem acompanhado que para o Planalto, para o presidente Lula, nesse momento, tem sido relativamente interessante receber essas tarifas, porque politicamente está pegando bem para ele, né?
Eu continuo achando que, vou tentar ir um pouco mais profundo, Fabrício, ver o que você acha, que basicamente o Trump, desde o começo, ele tem falado que quer mudar essa reorganização mundial desde que está vigente pós-Segunda Guerra.
Sim.
É, porque um dólar muito mais forte prejudica sua balança comercial e sua conta corrente. E o pior, eu acho que a pandemia expôs que os Estados Unidos, assim como outros países, estão completamente dependentes de importar insumo, por exemplo, de guerra, da própria China, que é o seu inimigo. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Nessa mudança passa por um dólar mais fraco. A indústria sobre o PIB americano representa mais ou menos 11%. É uma queda que vem acontecendo, mas é um país rico. Um país rico, normalmente, ele produz outro tipo de indústria, como, por exemplo, de tecnologia hoje em dia. Né? Então, eu acho que esse processo de reindustrialização dos Estados Unidos, por mais que você tenha mencionado esse ponto que eu concordo, eu acho que ele está ocorrendo quando você vê um capex de mais de 700 bilhões anunciados, sendo que 250 bi já foram feitos pelas chamadas hyperscalers, as Oracle, Microsoft, Google e etc., né? Amazon e tal. Dito isso, o dólar, quando nós analisamos, ele tem perdido valor ao longo dos últimos tempos. Se você pegar, por exemplo, o euro contra o dólar em janeiro de 25, estava quase na paridade 1-1. Sim. Agora está 1,13, 1,14. A mesma coisa que o franco suíço. Em 3 anos também, o dólar veio perdendo um pouco desse valor. E aqui eu vou mais profundo e me direciono para a pergunta. O Trump falou que ele também quer que os outros países invistam mais na própria segurança deles. Os Estados Unidos não ser mais a polícia do mundo. Amigo, investe você 5% do teu PIB, Europa, porque eu não quero mais bancar tudo isso, não. Quando você tem os Estados Unidos diminuindo essa situação de policial do mundo, você tem uma demanda menor por dólar. E os países precisando ter a sua própria cadeia energética também demanda menos dólar, consequentemente um dólar mais fraco, que é o que ele quer. E aí ele força individualmente os países, como você falou. Você quer que eu tire as tarifas? Invista aqui. E eu acho que os países, dado o poderio americano, não têm escapatória.
Não, não tem muita escapatória. A gente vê, por exemplo, o Bruno, só para citar aqui uma questão. Como que os Estados Unidos têm feito sanções, têm emitido sanções? A gente viu, por exemplo, em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no ano passado, né? A Lei Magnitsky. Como que isso pode afetar, aqui eu estou falando do Alexandre de Moraes, mas poderia ser qualquer pessoa afetada pela Lei Magnitsky. Como os Estados Unidos têm capacidade de afetar individualmente cidadãos e países e estados, né? Ao redor do mundo, porque eles controlam muita coisa, controlam o sistema bancário, o sistema financeiro, o dólar segue
isso, sendo... Eu falei poderio econômico, não é bélico, é,
perfeito,
só fazendo...
Perfeito, exatamente, exatamente. Então os Estados Unidos têm hoje uma capacidade de colocar todo mundo ali na coleira, né? Pra falar em português bem claro, colocar na coleira e olha só, se você não atender aquilo que a gente busca, aí você vai sofrer as consequências em relação a isso. Então se os... E aí essa que é até uma ironia dessa questão toda, né? Porque os Estados Unidos também recebem, apesar da fala do Jameson Greer, também recebem produtos de países com trabalho análogo à escravidão. Mas eles estão emitindo tarifas aos outros países justamente nessa expectativa de forçar esses países a fecharem acordos comerciais com os norte-americanos, que incluem principalmente não apenas a isenção tarifária a produtos, mas investimentos, promessas de investimentos. Tragam as suas indústrias, tirem as suas indústrias dos seus países e tragam elas para cá, para elas produzirem aqui. E isso, você destacou, os Estados Unidos têm hoje uma indústria muito voltada para a tecnologia. É uma tendência que a gente vai ver, até porque há alguns setores que não tem como os Estados Unidos entrarem para produzir. Como é que os Estados Unidos vão fazer café? Naquele solo não se produz café. E aí, vão deixar de tomar café? Não vão, né?
Não vão. Fabrício, muitíssimo obrigado, agradeço a sua presença, foi importantíssimo para nós e para nossa audiência os esclarecimentos, e a qualquer momento nós teremos mais Breaking News. E a gente vai agora dar um giro, um looping, e vamos falar de Flávio, porque apareceu um vídeo do Flávio e da Michelle, do Flávio, né? Do Flávio Bolsonaro, mas eles ensaiando um pedido mútuo ali de desculpas. Vamos ver, tá no ponto?
Eu quero mais uma vez me dirigir à Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela, e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Loja 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas com espelho. Nas Loja 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Loja 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Jovem Pan. Jovem Pan, 6h37.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem Pan.
Ruim da nossa agricultura, e aí os Estados Unidos, que não fazem a lição de casa, vão e utilizam isso para taxar o Brasil. Queria saber, um, o que, que o Lula vai fazer? Se ele vai se pronunciar publicamente para defender a agricultura brasileira? E dois, se o senhor Flávio Bolsonaro vai criticar o Donald Trump e a sabotagem ao agro brasileiro? Ele que vem aqui na região do Mato Grosso ficar pedindo voto para agricultor. Se pronunciem, seus dois safados, porque a maneira como vocês trabalham sabota o setor brasileiro.
Que delicadeza, né, Musa?
Super delicada, né? Bom, ele deu os pontos dele lá e eu continuo afirmando que as nossas discussões aqui a respeito das tarifas, elas são micro para os Estados Unidos. Completamente marginais, ou seja, tem quase nenhuma importância do que é dito aqui com relação ao projeto, como eu acabei de mencionar para o Fabrício, já mencionei aqui diversas outras vezes, essa mudança geopolítica, institucional e monetária que Donald Trump está fazendo. Então, basicamente, qualquer ação, no meu entender, do lado A ou lado B, seja de Bolsonaro, seja de Lula, hoje, que estamos falando em julho, me parece praticamente impossível a reversão disso. Então, independente do Renan ser delicado ou não aí, eu acho que é algo que não se muda agora.
E o Renan, ele está do partido Missão, localiza-se, né, ou diz se localizar na direita, e por isso que eu mencionei que nós temos, ou estamos diante de um fogo amigo, né? Quer dizer, se a Michelle e o Flávio não se entenderem, ninguém vai se entender por eles, porque há esse fogo trocado dentro da própria direita. E agora a gente tem, inclusive, um vídeo do Zema também. Tá no ponto, Daniel? Tá no ponto.
Então eu confio nas urnas. Eu acho que deveria, como já foi proposto, uma amostra das mesmas ter a impressão do voto para uma posterior conferência para poder tirar todas as dúvidas. Por que não pegar 5% das urnas, imprimir e depois conferir? Que aí sanaria todas as dúvidas, mas eu confio muito. Pode ter fraude? Pode. Mas nada que possa impactar o resultado de uma eleição. Fraudes que não impactam a eleição. Em algum lugar, alguém que não foi votar, um mesário mal intencionado, vota lá como se tivesse a pessoa comparecido. Um voto, dois a mais por urna, provavelmente não vai ter muito impacto.
Bom, tem outro... Essa frase, ela a gente vai ter que discutir aqui. Pode ter fraude? Pode, mas não vai ter impacto. Mas antes, tem outro vídeo do Zema também falando do tarifaço. Então é isso, vamos ver.
O governo Lula, desde o início, tem questionado o padrão dólar como se um padrão euro, como se um padrão yuan fosse superior ao dólar. Um questionamento que não tem nada a ver, mas que afronta os Estados Unidos. Depois, um governo que venera Venezuela, Cuba, Irã, que são países, nós sabemos, anti-americanos. E fazendo isso, será que ele queria proximidade? Queria boa vontade dos Estados Unidos ou causar indisposição? Então fica muito claro. Me parece que ele criou esse problema. E os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil.
Bom, essa questão do tarifaço, na fala do Zema, quem quiser se comenta, mas eu queria me deter aqui nessa frase, que é incrível, não pode ter... Primeiro é o seguinte, o Flávio, em momento algum ele falou pode ter fraude, né? Ele não falou isso. No discurso dele, não falou. E aí está o Lindbergh já processando, aliás, informação também, a ação que o Lindbergh, do PT, que o petista Lindbergh foi adiante, né, tocou adiante contra o Flávio Bolsonaro, caiu, já tem relator, é o Nunes Marques. Tá? Então fica essa informação para vocês. Nunes Marques que é quem vai cuidar da história do Flávio ter falado sobre o sistema eleitoral. Está nas mãos do Nunes Marques essa história. Mas o Zema falou, pode ter fraude? Pode. Eu não estou vendo. Vocês viram o Lindbergh falar alguma coisa? Vocês viram algum petista? Você viu, Mota? Eu não vi movimentação nenhuma. Tem ministro falando para todo mundo que essa fala é grave e absurda? A fala do Zé... Será que nós temos uma seletividade naquilo que é absurdo ou não?
Marcília, como a gente já conversou outro dia aqui no programa, esse assunto é interditado, né? Esse assunto não pode haver livre debate aqui no Brasil. O Estado brasileiro já determinou isso. Então vamos.